Estamos agora no capítulo 10 de Juízes, capítulo 10. Estamos iniciando a folha 21. Na verdade, tem um último item na folha 20 que fala dos outros juízes. Vamos começar a ler no capítulo 10 de Juízes, que já fala sobre esses dois juízes. Depois de Abimeleque, levantou-se para livrar a Israel Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar. Ele habitava em Samir, na região montanhosa de Efraim. Julgou a Israel 23 anos, morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele levantou-se Jair, gileadita, e julgou a Israel 22 anos. Tinha este 30 filhos, que cavalgavam 30 jumentos. Tinham 30 cidades em Gileade, que se chamavam Avó de Jair até o dia de hoje. Morreu Jair e foi sepultado em Camom. Então, esses dois juízes, nós não temos praticamente informação nenhuma sobre eles. Não sei quantos aqui estão com sua pasta e tem uma folha anterior que nós estamos completando uma tabela. É a folha 17. Nós estamos completando. Se alguém está colecionando todas as folhas e não tem essa folha, eu devo ter poucas aqui na frente. No final da aula você pode pegar. Mas não tenho muitas. Nós estamos completando essa tabela porque tem a relação de todos os juízes e de quantos anos cada um governava, de qual tribo que ele era, etc. Então, nós estamos terminando o quinto, número 5, né? Que nessa tabela, número 5 era Abimeleque. Depois dele tem esses outros dois, que nós podemos colocar aqui nas duas linhas abaixo, né, do número 5. Tem Tola, então, filho de Dodô, homem de Issacar. Ele é da tribo de Issacar. Não tem... aqui fala assim que ele levantou para livrar Israel, mas não tem aqui quem era o opressor. Durante esse período desse juiz, não fala... se tinha algum povo estrangeiro, se tinha alguma outra nação, não diz. Então aqui nós não temos nenhuma informação, mas como alguém comentou certa vez, é um período em que nada estava, assim, não tem nada escrito, mas era um período de paz. Então, vamos dizer assim, era um período bom, em que o povo provavelmente estava servindo a Deus, e nada estava acontecendo para oprimir o povo. Então não tinha assim grandes feitos, mas também era um período de paz. E depois na outra linha abaixo tem então Jair, gileadita. Ele era da tribo de Manassés. Se vocês lembram, se vocês têm na sua Bíblia algum mapa... nós temos falado sobre as duas tribos e meia que ficaram do outro lado do Rio Jordão. Essa terra, às vezes, ela é chamada, assim, em geral, Gileade. Uma parte de Israel hoje, se você olhar o mapa de hoje, faz parte do país de Jordânia. E essas tribos, não temos muita notícia deles, dessas tribos. Mas aqui tem um juiz que se levantou para julgar Israel nesse tempo. E não fala de feitos dele, mas fala de uma coisa interessante que você pode deduzir positivamente ou negativamente. Ele tinha 30 filhos, bastante filho, né? Quantos queriam uma família de 30 filhos? Né? Que andavam em 30 jumentos. A ideia que a gente tem, que também fala que eles tinham 30 cidades, o pai deu, vamos dizer assim, uma cidade... Essas informações são bastante escassas, nós não sabemos se nesse tempo que o povo de Israel estava assim bem disperso, não tinha assim aquela união de todo o povo. Então não é muito certo, não só desses juízes, mas até de outros, não é muito certo que quando tinha um juiz, que ele julgava todas as 12 tribos. Provavelmente não. Que Israel era muito descentralizado nesse tempo, eles não eram todos unidos em torno de Deus, em torno de um governo central, eles estavam bem. Então pode ser que esse juiz, por exemplo, tenha julgado mais aquele povo que estava do outro lado do Rio Jordão. E os filhos com certeza ajudavam, eles estavam juntos com o pai no trabalho de julgar Israel, eles andavam em jumentos, provavelmente eles faziam uma viagem em volta das cidades, resolviam questões, enfim, estavam juntos. Então, você pode até pensar, é uma certa ostentação, mas eu acho que aqui não fala nada de negativo. Eu creio que até uma figura bonita de uma família que todos os filhos estavam trabalhando juntos com o pai para ajudar, para governar sobre, pelo menos, aquela parte de Israel. Mas, enfim, nós não temos mais informações sobre esses dois juízes. Sabemos que era um período de paz e que as coisas estavam em relativa tranquilidade. Ok, então na sua folha, nessa tabela ainda, se você estiver completando, o próximo juiz vai ser Jefté, que na verdade vai começar a falar sobre ele no capítulo 11. Então, número 6, é o sexto ciclo. Nós temos falado, né, essa tabela mostra, são 7 ciclos no livro de Juízes. Por que que alguns juízes eu não ponho número aqui? Porque realmente eles não representavam um outro ciclo. Em cima, nessa mesma folha, você tem o ciclo. O que que era o ciclo? É quando eles abandonavam a Deus, né? Então eles passavam por opressão e Deus livrava. Agora, às vezes, tinha um período em que 2, 3 juízes julgavam em seguida sem um período de apostasia. Então, por isso que nós colocamos esses outros juízes junto com o anterior, porque não iniciava outro ciclo, era uma sequência daquele mesmo período. Então, o sexto ciclo no livro de Juízes vai começar com Jefté. Na verdade, a história dele começa no capítulo 11. O capítulo 10, começamos lendo aqui, tem esses dois juízes, que, né, não fala muito sobre eles, e depois o resto do capítulo vai dar uma outra explicação desses ciclos, uma outra explicação do que acontecia, como nós tivemos no início do livro de Juízes. No capítulo 2 também teve uma explicação, o que acontecia, por que Deus ficava irado, por que vinha opressão. Então aqui nós temos uma espécie de parênteses, uma espécie assim que Deus explica aqui de novo, né? Vem um ciclo, vem outro ciclo. Então, caso vocês tenham esquecido o que é o ciclo e por que que vem o ciclo, nós temos aqui uma outra explicação, uma outra descrição do que acontecia e por que que acontecia. Então, se você já pegou sua folha 21, nós estamos iniciando aqui e nós vamos falar hoje mais sobre esse capítulo 10. Não vamos iniciar hoje a história de Jefté, mas nós vamos falar sobre esta situação, que é uma situação que acontece até hoje, acontece na igreja e acontece na sua vida e na minha vida. Então isso é muito importante. Deus quer que a gente entenda bem, porque nem todas as coisas que acontecem na nossa vida, no sentido negativo, nem todos os tratamentos, nem todas as tristezas, as aflições, as angústias, nem todas essas coisas acontecem por causa de você ter se afastado de Deus. Nem todas. Mas muitas vezes tem algo que aconteceu. Você vai dizer assim: não, mas eu não me afastei de Deus, eu estou firme na igreja, eu leio a Bíblia, eu oro. Mas lembre que o afastamento de Deus é o esfriamento. Quando seu coração está frio, você pode estar alojando no seu coração outros deuses. É uma palavra forte, é uma palavra assim: não, imagina, eu não tenho idolatria, eu não tenho outros deuses, só o Senhor é Deus, eu creio nisso. Mas isso é uma coisa muito sutil e nós temos aprendido que outros deuses podem sim está dentro do nosso coração, por isso é importante a gente dar mais uma olhada. Se Deus está colocando esse capítulo 10 de novo para a gente ver, porque é um assunto importante. Aliás, você pode medir, de certa forma, né, um detalhe importante na Bíblia, você pode medir a importância do assunto na Bíblia ao ver quantas vezes repete. Se um determinado assunto na Bíblia é muitas vezes citado, se um versículo é citado várias vezes no Novo Testamento, vem do Velho, então você pode saber, Deus repete quando Ele acha importante. Né? Todo bom professor, por mais que aqueles que já ouviram uma vez, falam assim, ah, eu já aprendi da primeira, não precisa repetir, mas todo bom professor, Deus é o modelo do bom professor, Ele repete, quando um assunto é importante, Ele fala de novo, e nós, irmãos, precisamos, não só no nível da nossa cabecinha, que ah, eu já vi, eu sei como é que funciona, eu lembro, eu sei como é que é o ciclo, é 1, 2, 3, 4, 5, eu sei. Não é só lembrar, é aquilo ficar gravado no nosso coração, é aquilo ficar ardendo dentro de nós, aquilo sim ficar remoendo dentro de nós por saber Deus tem alguma coisa. Lembre disso que eu já falei, quem já ouviu essas aulas vai lembrar, Deus se revelou a Moisés, uma das qualidades que ele revelou a Moisés é que ele é tardio em irar-se, lembra disso? Deus é tardio em irar-se, Ele demora para se esquentar, não é? Não é como muitos de nós que, né, pavio curto, qualquer coisa está esquentando. Deus demora, Ele é longânimo, Ele é tardio em irar-se. Quantos podem falar assim, graças a Deus, né, que Ele é tardio em irar-se, senão nós já éramos, não é verdade? Quantas vezes nós já, com certeza, poderíamos ter provocado Deus a ira. Mas mesmo quem é tardio, que demora, mesmo quem demora muito como Deus em irar-se, mesmo ele fica bravo, fica ou não fica? Ele fica bravo, tem coisas que fazem Deus ficar irado. E a ira não é pecado, né? O próprio Novo Testamento fala assim, irai-vos e não pequeis, quer dizer, tem uma ira que não é pecado, isso não é desculpa para você perder a paciência, não é desculpa para você xingar, a ira de Deus é uma ira santa, a nossa ira, 99% ou 100% das vezes, é uma ira pecaminosa, mas a ira de Deus, existe uma ira, e a única ira que é justificável é a ira de Deus, não existe uma ira que tem fundamento, que tem causa. Nós vamos ler sobre isso, porque aqui também Deus ficou irado. Então vamos ler a partir do versículo 6 agora. Então depois dos dois juízes, então tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Esse é o ponto número 1 do ciclo. Primeira coisa que acontece. Fizeram mal aos olhos do Senhor. Agora vamos lembrar, eu estou repetindo, quem talvez tenha pessoas aqui que não assistiram essas aulas, mas quem assistiu já me ouviu dizer isso várias vezes. Mas o que é fazer mal aos olhos do Senhor? Tem muitas coisas, tem muitos mandamentos, tem muitas coisas que Deus não gosta. Deus abomina toda forma de pecado. Mas quando a Bíblia fala, por exemplo, no livro de Juízes e no resto do Velho Testamento, quando a Bíblia fala que o povo de Israel fazia que era mal aos olhos do Senhor, o que você acha que era? Principalmente, olha, será o que, que era dessa vez? Lembra que tem aqueles mandamentos sobre não comer animais impuros? Será que eles comeram algum animal impuro? Se você lê os, né, Levítico, Números, tudo, você vai ver que tem muito, Deus quer um povo santo, Deus quer um povo santo, então não é que essas coisas não sejam importantes, mas eu quero mostrar aqui que o mal aos olhos do Senhor vai envolver, depois eles faziam tudo que era errado, mas o que era mal aos olhos do Senhor começa numa raiz, tem uma raiz, tem um fundamento. Então quando você pensa, será que Ai, será que eu posso orar para Deus hoje? Será que Deus viu? Eu devo ter transgredido? Tem pessoas que têm uma consciência muito sensível, tem pessoas que têm uma consciência meio insensível, mas tem pessoas que têm uma consciência muito sensível. Será que Deus está bravo comigo? Porque quem sabe eu não li a Bíblia ontem, né? Quem sabe eu não orei, quem sabe eu não fui muito paciente, quem sabe eu cometi algum erro no Velho Testamento, quem sabe... será que eles quebraram o sábado? Era uma coisa importante, muito importante, no Velho Testamento, não podia quebrar o sábado. Mas eu quero mostrar que quando ele fala que eles fizeram mal aos olhos do Senhor, Deus em primeiro lugar não estava olhando, será que vocês transgrediram algum mandamento? Será que vocês comeram alguma carne impura? Eles não podiam pôr a mão, não podiam encostar num cadáver, senão eles ficavam impuros e tinham que cumprir o período de impureza. Eu estou falando de algumas coisinhas, né, que eram muito importantes para Deus, mas Deus não falou assim, olha, vocês estão quebrando alguns dos meus mandamentos. Não, o que eles faziam? Eles abandonavam a Deus, o amor por Deus, eles quebravam a aliança com Deus. Isso era fazer mal aos olhos do Senhor, e serviram aos... Agora aqui é interessante, tem muitos segredos, muitos tesouros, tem coisas que a gente não sabe, mas aqui ele cita, normalmente ele fala Baalins ou outros deuses, Baal. Aqui ele cita sete, não nome de sete deuses, mas alguns deuses e alguns outros povos, são sete, ele cita sete: Baalins, Astarote, dois, né, deuses da Síria, três, aos de Sidom, quatro, Moabe, 5, dos Amonitas, 6, e dos Filisteus, 7. Sete procedências, sete tipos de deuses estranhos. E mais na frente, daqui a pouquinho nós vamos ler o versículo, quando Deus fala que ele já tinha livrado Israel de sete povos estrangeiros. Então é interessante esse número 7. Eles tinham servido a sete tipos de deuses diferentes, e Deus já tinha livrado esse povo de sete nações e sete opressões diferentes. Então, é o ciclo. Você abandona Deus, Deus podia muito bem, escutem o que eu vou falar, pela infidelidade daquele povo, e pela infidelidade sua e minha, Deus teria todo o direito, na sua justiça, de dizer: vocês quebraram a minha aliança, eu lavo as minhas mãos, eu não tenho mais nada com vocês. Ele podia fazer isso. E certa vez eu ouvi uma frase de um pregador que eu nunca esqueci. Ele falou assim: a pior coisa que Deus pode fazer conosco é nos abandonar. Se Ele está nos disciplinando, nós estamos dentro da graça de Deus ainda. Agora, se ele nos abandona, e ele até usou para esse versículo, não lembro exatamente a referência, mas eu sei que está em Oséias, ele está falando sobre Efraim, ele falou assim: Efraim é entregue aos ídolos, deixai-o. Ele pegou esse versículo para dizer, ó, deixa para lá. Ele está entregue aos ídolos, né? E nós sabemos que apesar dele ter falado deixai-o, na verdade Deus nunca deixa, né? Mas a pior coisa que Deus pode fazer, e Deus pode fazer, inclusive esse capítulo é um capítulo sério, porque nós vemos que ele não faz isso ainda, mas ele ameaça dizer, olha, chega, não quero mais ciclo. Qual que é a característica do círculo ou do ciclo? Ele gira e gira em círculos e nunca vai para frente. E Deus tem um plano, Ele tem um começo e Ele tem um objetivo. E quanto nós estamos andando em círculos, nós não estamos chegando. Deus nos liberta, Ele perdoa, Ele tem misericórdia, Ele volta, como você vai ver nesse capítulo, Ele vai derramar sua misericórdia sobre o povo de Israel mais uma vez, só que está andando em círculos, não está chegando aonde Ele quer. E se nós temos um pouquinho de amor por esse Deus, nós não vamos ficar pensando só: Deus, me tira desse apuro, Deus, eu estou em apuros, me tira, tira. Ai, Deus, que alívio, o Senhor me tirou de novo. Isso é suficiente? Não. Nós temos que ver para onde Deus quer nos levar. Então, aqui ele fala que eles serviram aos Baalins, Astarote, deuses da Síria, Sidom, Moabe, Amonitas e Filisteus. E por que deixaram o Senhor e não o serviram, que aconteceu com a longanimidade de Deus? Acendeu-se. A palavra no original é ardeu. Não é só assim, deu uma partida. Essa palavra não é só acender. É que esse fogo da ira de Deus pegou ponto máximo. Pegou o ponto de arder mesmo. É fogo. Ele não deu só uma faísca. Ele não deu só uma ameaça e começou a arder. Então, se tem alguma coisa que faz Deus ficar irado, aí nós entramos numa outra coisa que nós temos falado muito, que Deus até chama a si mesmo de, sua Bíblia em português diz, zeloso. Nós temos aprendido que essa palavra significa ciumento. Ciumento. O nome de Deus é ciumento, ou seja, ele tem tanto amor. Por que Deus é ciumento? Porque ele é possessivo? Nós humanos somos assim. Nós somos ciumentos porque nós somos possessivos. Até filho não quer que pai ou mãe dê atenção para o outro filho. Nós somos possessivos. Essa não é a causa do ciúme de Deus, tanto que Deus quer uma família cada vez maior, então ele não é possessivo. Mas o amor dele é tão grande que ele quer o nosso amor de volta, e ele não quer um outro amor na nossa vida que vai nos destruir, porque todos esses outros deuses só fazem nos destruir. É a coisa incrível. Como que pode? Eu vou ler uma passagem, vou ler uma outra primeiro, mas nós vamos ler uma passagem nos profetas que o profeta Jeremias, né, Deus falando através dele, ele fala assim, é impossível, nunca se ouviu falar. Pega esses outros povos pagãos, pega Moabitas, Sidom, Amonitas, Filisteus, na história desses povos ou de outros, alguma vez essas nações, eles tinham, vamos supor, um deus, Moloque, um deus dos Moabitas. Em algum momento da história deles, eles resolveram trocar esse deus por um outro deus? Em algum momento, Deus pergunta para Jeremias. Os outros povos, em algum momento, eles trocaram o Deus deles por outro Deus. Eles viam que os sírios, os vizinhos, os outros tinham outros deuses. Mas isso não é o nosso Deus, Moabitas. Todos os Moabitas têm esse Deus. Eles não trocavam de Deus. Mas o povo que tinha o Deus verdadeiro, o Deus vivo, o Deus que não precisava de ídolo, não precisava de imagem, era um Deus vivo que falava. Esse povo trocava os deuses, o Deus deles por outros deuses que não eram Deus. Então era uma coisa absurda. Então se tinha alguma coisa que podia fazer com que Deus ficasse irado, e até hoje Deus não mudou, mudaram sacrifícios, Deus perdoa através de Jesus Cristo, mudaram estruturas, mudaram circunstâncias, mas Deus é o mesmo ciúme que ele tinha naquele tempo, ele tem hoje, o mesmo amor, a mesma paixão, a mesma coisa que incita Deus, a ira, incita Deus a ira hoje. Então acendeu-se, versículo 7, acendeu-se a ira do Senhor contra Israel, e eu fico encabulado com essa palavra, e os vendeu. Que palavra que você usa? Você vende quem? Escravos, não é? Escravos. Os vendeu nas mãos dos filisteus e nas mãos dos amonitas. Deus entregou, Deus vendeu, de tanto que ele estava irado, ele entregou a esses povos, mas não para, como eu falei, para dizer, olha, eu não tenho mais nada com vocês, mas para que eles pudessem voltar, para que eles pudessem acordar da sua falta de amor e da sua frieza para com Deus. Nós vamos rapidamente ler uma passagem de Deuteronômio, onde Deus avisa para Moisés antes que isso ia acontecer, porque é uma passagem importante. Deuteronômio 31... Eu acho que Deus judiou um pouco com Moisés aqui. Porque Moisés tinha dado, Moisés está no final da vida dele, ele já tem um castigo, ele não vai poder entrar na terra prometida, e Deus ainda fala para ele o que, que vai acontecer com esse povo, que ele gastou tanto tempo. Olha o que, que Moisés passou, ele tirou, né, Deus tirou através dele, ele tirou o povo do Egito, o povo não foi fiel a Deus, ele teve que esperar 40 anos para esse povo morrer, essa geração morrer, surgir outra geração, e Deus ainda fala assim: Moisés, sabe o que, que vai acontecer? Deuteronômio 31, versículo 16, disse o Senhor a Moisés: dormirás com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá. Essa é a linguagem que Deus usa para deixar o Deus verdadeiro, é prostituição. Por que, que ele usa essa palavra, irmãos? Porque nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de amor. Não é uma relação de lei, de juiz, de rei, é um relacionamento de amor. Nós somos chamados para sermos a noiva de Jesus, é um relacionamento de amor. Por isso ele usa essa palavra forte: se prostituirá com os deuses estrangeiros da terra em que está entrando, eles me deixarão, anularão a minha aliança que fiz com eles, nesse dia a minha ira se acenderá contra eles, e eu os desampararei. Mas é uma coisa temporária, mas precisamos entender que quando Deus percebe que o nosso coração, querendo que o Espírito Santo aplique isso para o nosso coração, se você abandona Deus, a pessoa volta atrás, vai para o mundo, Deus vai fazer isso. É um caso mais sério, mais extremo, mas nós fazemos isso em medidas menores, nós deixamos outras coisas conviver no nosso coração juntos. O que, que a palavra de Deus nos ensina? Não podeis servir a dois senhores, é isso que ele fala. Não tem jeito de manter os dois ao mesmo tempo, só que nós pensamos que dá. Nós pensamos que podemos servir a outros senhores, a outras coisas na nossa vida, e depois vir e falar assim: ó, Jesus, o Senhor me perdoa, o Senhor tira todos os meus pecados. É verdade, mas isso não é o propósito de Deus, ficar perdoando, ficar andando em círculo. Então, essa situação, em menor escala, acontece frequentemente na nossa vida, e frequentemente Deus faz isso. Ele fala assim: ah, é? Ah, é? Você, qualquer experiência de namoro, de romance, tem essas coisas. Você não está ligando para mim, eu também vou me afastar. Amor tem esses sentimentos, essas reações. Você não está me amando, então eu vou me afastar. Deus desampara, Deus se afasta. Lembra, não é isso não explica todas as circunstâncias. Há momentos, a Bíblia diz que Jesus, que sempre fez a vontade de Deus, o Pai se afastou dele, havia momentos que ele não sentia. Mas muitas e muitas vezes podemos não ter nos afastado de Deus, abandonado a Deus totalmente, mas existem coisas na nossa vida que estão competindo com Deus, competindo com o nosso amor por Ele. E Ele fala que vai desamparar, e deles esconderei o meu rosto, para que sejam devorados. Tantos males e angústias os alcançarão, que dirão naquele dia: não nos alcançaram esses males, por não estar o nosso Deus no meio de nós? Essa é a pergunta que Deus está esperando. Quantas e quantas vezes nós atribuímos ao diabo: ai, o diabo está me atacando, ai, não sei o que está acontecendo, ai, eu preciso repreender. E às vezes nós precisamos parar e falar assim: por quê que Deus não está sorrindo para mim? Por que que Deus não está enchendo minha vida com seu favor? Será que é uma pergunta que nós sempre podemos fazer? E sempre Deus está pronto pelo seu Espírito para conquistar o nosso coração e trazer de volta para Ele. Esconderei, versículo 18, totalmente o meu rosto naquele dia, por todo o mal que tiverem feito, por se haverem tornado a outros deuses. Então, depois ele fala que ele vai ensinar um cântico, que é o capítulo 32, para eles nunca esquecerem que isso vai acontecer. Agora, só para a gente confirmar aquela passagem que eu citei, vamos abrir em Jeremias capítulo 2, vamos ver como Deus fala a respeito de abandoná-lo em favor de outros deuses. Esse capítulo 2 tem muitas coisas tremendas. Deus está argumentando com o seu povo. Ele fala que até os sacerdotes, no versículo 8, não perguntam onde está o Senhor. Às vezes até os líderes espirituais não estão preocupados em buscar a presença de Deus. Você é sacerdote na sua casa. Então isso refere-se a nós também. O pai, a mãe, nós somos sacerdotes em favor da nossa família, em favor dos nossos filhos, em favor de pessoas da nossa família que não são salvos, ou em favor de pessoas que precisam conhecer mais o Senhor. Nós somos sacerdotes, e se Deus não está agindo, Ele quer que a gente pergunte. Quando, pense comigo, num romance, tá? Os dois namorados se brigaram, ou no casamento, né? Marido e mulher. Então, um se fecha, se afasta, né? Não escreve mais, não telefona mais. O que que aquela pessoa quer? A pessoa que está se afastando, ficou sentido, que ficou, né? O que que ela quer? Quer que o outro pergunte, que ligue. Ai, você não me ligou, o que que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Não é isso que quer? Aquilo ali é o que mais quer. Sim, né? Se o marido ou a esposa está assim, meio triste, afastada, assim e tal, quer que o outro pergunte, assim, você tem alguma coisa? Eu fiz alguma coisa, né? Então, o amor, Deus é assim, ele fala assim, eu me afastei e ninguém pergunta nada. Continua os cultos, continua tudo fazendo igual, e eu estou aqui assim, cara fechada, assim, bravo, sem me manifestar, sem responder, e ninguém sente falta. Deus fica admirado, ninguém pergunta, ninguém quer saber. Então é isso que ele fala, quando vem opressão, quando vem problemas na nossa vida, o que é a primeira coisa? É para ser rápido, não é para levar 18 anos. Como, né, nesse ciclo aí vai acontecer 18 anos de opressão para eles falar assim, hã? Acho que nós deixamos o Deus verdadeiro, acho que tem alguma coisa errada. 18 anos, podia ser 18 dias, podia ser 18 minutos, podia ser rápido, podia ser assim, Deus, o Senhor está querendo falar alguma coisa? O Senhor está querendo que eu entenda alguma coisa do seu silêncio? O Senhor está querendo me mostrar? O Senhor está querendo, Senhor, será que, ah, é mesmo, Deus, eu nem falei bom dia para o Senhor, eu nem falei que eu te amo, faz quanto tempo que eu não falo que eu te amo, de coração, sabe, aquela coisa espontânea, coisa criança faz e chega e abraça, sem mais nem menos, papai te ama, mamãe te ama. Cadê essa espontaneidade, cadê esse amor? Deus está sentindo falta, ele se afasta, às vezes não é um caso tão extremo, às vezes você não se afastou tanto, ele não vai te deixar cair nas mãos de aflições, de coisas terríveis, mas ele está dando uma afastadinha, para ver se pelo menos você sente falta de alguma coisa. Ok. Versículo 9, portanto, Jeremias 2:9, portanto, pleiteio, Deus se humilha ao ponto de argumentar conosco, de falar assim, olha, vocês não estão perguntando, mas eu vou falar com vocês, eu vou falar o que que eu penso, eu vou argumentar, eu vou convencer vocês do que vocês estão fazendo. Portanto, pleiteio convosco, diz o Senhor, até com os filhos de vossos filhos. Deus não larga, Deus não abandona, Deus não deixa do nosso pé, amém? Que bom que Deus não nos deixa, né? É como eu sempre repito essa frase do pregador que eu ouvi também, que quando ele fala assim, eis que estou convosco até a consumação dos séculos, que promessa maravilhosa. Eu falo assim, promessa nada, isso é uma ameaça. Isso é uma ameaça que Deus está falando assim, eu não vou largar do seu pé, eu estou atrás, você começa a afastar, você começa a esfriar, eu estou ali. Eu estou fazendo coisas, como eu falei, Deus não nos abandona. Se Ele deixasse a gente feliz, tranquilo, tudo material indo bem, na saúde, na família, tudo mil maravilhas, e a gente frio com Deus, o que ia acontecer? Ele nos largou. Mas Ele não faz isso, amém, aleluia, porque Ele não faz isso. Ele afasta-se de nós, Ele deixa coisas acontecerem, Ele deixa várias coisas entrarem na nossa vida, e nós falamos, alguma coisa está errada. Então eu vou falar até com os filhos de vossos filhos, eu não vou largar vocês. Passai as ilhas de Quitim, e vede, enviai a Quedar, acho que está falando coisa que para eles era fim do mundo. Lá nas ilhas do Pacífico, lá um lugar super distante, vai até onde você quiser, e atentai bem e vede, se jamais sucedeu coisa semelhante, houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses, eles nem, o Deus deles nem existe, o Deus deles é uma fábula, é um mito, não existe, mas mesmo esse Deus que não existe, eles não trocam. Então pode ir, anda pela terra, anda pelas nações, anda por todos os povos, você nunca vai achar um povo que trocou de Deus. Todavia, o meu povo trocou a sua glória. O que é a glória de Israel? É ter um Deus que é Deus de verdade. É ter um Deus que fala. Eles ficavam assim, a gente entende que o povo de Israel, né, quando vinha algum estrangeiro, e falava assim, e aí, como é que é? Nosso culto lá é assim, a gente tem uma imagem grande, a gente tem um altar, e a gente faz assim. E o seu Deus? Cadê a imagem do seu Deus? Nós não temos imagem. Nós não temos imagem. Eles ficavam com vergonha, sabe? Porque todos podiam ter, cada um tinha seu Deus. E os outros povos não importavam de cada um ter um Deus diferente. Não, isso não era importante. Ah, o nosso Deus chama Yahvé. Ah, ótimo, Yahvé, é o nome de um Deus. Mas o que era estranho para eles é que não tinha imagem. E o povo de Israel, eles ficavam assim, constrangidos, como é que a gente vai explicar, como é que nós vamos, e o verdadeiro Deus, até hoje, a verdadeira religião, o verdadeiro culto a Deus, é uma coisa que é estranha para quem não conhece, porque você não tem como explicar, você não tem como mostrar, você não tem como mostrar exteriormente, o que é? Então eles ficavam assim, aí quando eles caíam assim, né, no afastamento, faziam, vamos pegar o Deus deles, né? A gente fica mais tranquilo, né? Nós somos iguais aos outros, existe uma pressão que a gente começa a sentir quando nós temos 8, 9, 10 anos de idade, daí para frente, né? Porque menos do que isso, as crianças não importam, você pode pôr a criança vestida assim, no mais absurdo possível, né? Hoje a coisa está começando cada vez mais novo, né? Mas tem uma idade que a criança não se preocupa muito com o que os outros pensam, mas depois começa, daí nunca mais para, não é verdade? Nunca mais para, o que os outros pensam, o que eles vão falar de mim, e aquela pressão de ser como os outros, então eles tinham essa preocupação, então essa é a explicação humana, mas Deus está falando, nunca aconteceu de alguém trocar, e o povo de Israel, e nós hoje, nós temos uma glória. Qual é a glória? É uma coisa que os outros não entendem, então ao mesmo tempo é uma glória e é uma vergonha, porque é uma vergonha no sentido que você não consegue explicar, os outros, o quê? Você tem um Deus que não tem imagem, você não sabe como é que é, mas como que é seu Deus? Ele é parecido com um bezerro, ele é parecido com águia, como é que é seu Deus? Não, ele falou que não é para fazer nenhuma imagem, não é semelhante a nada, ele é diferente, é invisível. Eles ficavam assim, né? Povo idiota, religião esquisita, que coisa diferente. Então ninguém gosta, mas isso ao mesmo tempo é a glória. Por que é a glória? Porque o nosso Deus tem uma coisa que o seu não tem. O nosso Deus fala, o nosso Deus faz coisas. Nosso Deus responde com fogo, o nosso Deus nos tirou da escravidão, o nosso Deus se preocupa quando nós estamos em angústia. O nosso Deus fala, eles tinham Urim e Tumim. Nosso Deus faz acender luzes lá naquele peitoral do sacerdote. E ele fala sim, ele fala não. Ele fala que é para fazer, ele fala não é para fazer. É uma glória. Esse Deus invisível é a nossa glória. Mas eles trocaram a glória por algo que não existe. Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, horrorizai-vos, ficai verdadeiramente estupefatos. Vocês acreditam que Deus é eloquente? Jeremias não tinha essas palavras. Deus é eloquente. Leia a Bíblia, é uma coisa tremenda. A Bíblia tem uma eloquência que você jamais encontrará. A maior eloquência que você encontra na literatura humana é a literatura de amor. Por que que é eloquente? Porque é um espelho, ainda que muito caído, mas é um espelho do amor de Deus para conosco. Amém? É a maior eloquência, mas não chega aos pés disso aqui. A paixão de Deus procurando uma noiva para seu filho. Quando você abre os seus olhos, você vê em toda a Bíblia, Deus está procurando uma noiva. E Deus está sofrendo com essa procura. Deus está angustiado com isso. Ele fala assim, espantai-vos disto, aos céus, horrorizai-vos, ficai verdadeiramente estupefatos. Diz o Senhor, o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retêm as águas. Agora pensem comigo, nós não fazemos a mesma coisa? Você não tem uma imagem de Moloque ou Baal na sua casa, graças a Deus, né? Mas existe uma coisa muito mais perigosa. Quando você confia em coisas materiais, quando você confia, quando você busca a fonte, ele fala assim, a fonte de águas vivas, tudo que você procura para saciar a sua sede insaciável, por prazer, por satisfação, por realização, por projeção, tudo que você procura, tudo que representa uma solução para a sua vida, é um outro Deus, é uma outra fonte. Mas se você busca isso em dinheiro, é uma cisterna rota. Você tem, você não satisfaz. Se você procura isso na amizade, se você procura em todo mundo falar bem de você, se você procura isso em posições, em política, em talentos, em ser isso, em ser aquilo, você também está procurando uma cisterna rota. Tudo que você procura, segurança, felicidade, realização, aquilo que vai amparar a sua vida, aquilo que vai proteger a sua vida, você tem medo de ficar velho, você tem medo do que vai acontecer daqui o ano que vem, você tem medo do que vai ser o seu futuro, lógico, tem essas preocupações, mas se a sua segurança está nessas coisas, ele está dizendo que está furando uma cisterna rota. Meus irmãos, se você entende, eu gostaria de ser mais livre, se eu tivesse mais livre desses deuses, eu saberia falar com vocês com mais persuasão. Porque quanto mais nós estamos livres desses deuses, nós vamos poder falar com outros, nós vamos poder levar para a fonte das águas vivas. Eu não tenho mais palavras de convenção, porque esses deuses também existem aqui. Mas eu estou pedindo a Deus, Deus, me livra das cisternas rotas. Tira-me das cisternas que não têm futuro. E Deus tem dado experiência, eu tenho certeza que tem dado experiência na sua vida, onde você chegou a ver, isso é uma cisterna rota, isso não traz. O que é uma cisterna rota? Você vê água ali, mas vaza tudo. Você acha que você tem alguma coisa, e quando você tem é furado, não tem nada. Então ele fala ao meu povo, que tem a glória de ter um Deus que fala, um Deus que cuida. Ele fala no Sermão da Monte que nós podíamos ser que nem lírios, que nem pássaros, confiando em Deus. Eu não estou falando de fanatismo, eu não estou falando de largar emprego sem ter a palavra de Deus, eu estou falando de uma atitude do coração. É saber que nenhuma dessas coisas tem segurança em si. Se Deus te deu emprego, se Deus te deu casa, se Deus te deu família, se Deus te deu alguma posse, dê graças a Deus, Ele que te deu. A partir do momento que você acha que você tem, que aquilo é sua segurança, Deus fala assim, eu posso tirar isso para você ver que a sua segurança não está aí. Então, essa é a palavra de Deus para o profeta Jeremias. Vamos voltar então para Juízes. Então, nós vimos que eles abandonaram a Deus e serviram. Um outro ponto aqui é que quando eles serviam a esses deuses dos outros povos, ele fala assim, vocês estão trocando a minha glória por algo que não tem nenhum proveito. Sabe o que acontecia? Quando eles serviam ao Deus dos filisteus, por exemplo, o que, que eles tinham que fazer? Eles tinham, todo culto religioso envolve ofertas, envolve dinheiro, naquele tempo também. Então, quando eles começavam a servir o Deus dos filisteus, o Deus de Moab, o Deus dos amonitas, o que, que acontecia? Além de ter trocado o Deus deles verdadeiro por um outro Deus, eles se colocavam em escravidão àquele outro Deus. Eles tinham que mandar dinheiro, eles tinham que mandar ofertas, e daí era um passo, o outro povo já começava a dominar. Então, eles se entregavam a essas outras nações para serem oprimidos. Então, versículo 8, os amonitas, né, os filisteus, os quais nesse mesmo ano os oprimiram e vexaram. Essas palavras, oprimir e vexar, significa quebrar em pedaços. Eles iam apertando, né? Começava provavelmente com um tipo de um tributo, depois eles tinham que trabalhar, depois eles tinham que ser escravizados, aí eles iam aumentando cada vez mais. Então é por isso que eu falo, se tem alguma coisa acontecendo na nossa vida, nós devemos perguntar rápido a Deus, o que é que o Senhor quer? Porque Deus é misericordioso, Ele vai usar disciplina na nossa vida só na medida que nós precisamos. Se o povo tivesse arrependido com 2 anos, a opressão teria durado 2 anos. Durou 18 anos, por quê? Porque levou 18 anos para eles perguntarem, Deus, o que está acontecendo? Então, oprimiram, vexaram, por 18 anos, oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, em Gileade, na terra dos amorreus. Então, por enquanto, essa opressão é só naquelas tribos do outro lado do Jordão, por enquanto. Mas depois, versículo 9, os amonitas também passaram o Jordão para pelejar contra Judá, contra Benjamim e contra a casa de Efraim. Eram as tribos principais do lado principal de Israel, né? Judá, Benjamim, não é tão destacado, mas Efraim representava as outras tribos do norte. E Israel se viu muito angustiado. Então, será que Deus está falando assim? Bem feito, eles estão angustiados porque eles merecem. Como que você imagina Deus? Como é que Deus vê o sofrimento? O sofrimento existe por causa do pecado, correto? Nem todo sofrimento é causado diretamente por um pecado mesmo, mas o sofrimento existe no mundo por causa do pecado. Então Deus pode tranquilamente olhar para nós e falar assim, está sofrendo? Mereceu. Tem muitos homens que pensam assim, né? O cara faz uma agressão, principalmente se é contra a sua família, vai para a prisão, alguns países vai para pena de morte, e as pessoas falam assim, bem feito, está ganhando o que merece. Como é que Deus vê isso? Vamos ler. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Agora aqui não fala, eu queria tanto saber, né? Mas aqui não fala que jeito que os filhos de Israel, aqui tem um diálogo, Que coisa maravilhosa, o povo de Israel fala, Deus responde, o povo de Israel fala de novo, que coisa maravilhosa. Não fala se foi profeta, não fala se, não sei, como é que eles falaram assim? Ó Deus, faz assim de novo com a gente, por favor, vamos dialogar, vamos ver o que Deus fala. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, é uma coisa que traz resposta de Deus, é quando nós clamamos a Deus de coração. E não adianta imitar, porque Deus conhece todas as imitações, né? Não adianta a gente falar assim, ó, Deus responde quando a gente clama. Então, eu vou gritar, eu vou mostrar, eu vou trazer lágrimas. Não adianta imitar. Tem que ser uma coisa que vem do coração. Pode ser sem lágrimas ou com lágrimas. Deus conhece o coração. Ele sabe quando é um clamor genuíno. Será que o povo nunca tinha gemido durante 18 anos? Eu duvido. Eu acho que eles tinham gemido, eles tinham, né? Mas agora chegou no ponto. Chegou no ponto, eles clamaram a Deus de coração e falaram. E quando a pessoa está honesta, está angustiada, está desesperada, não tem meias palavras, não tem rodeios, não tem justificativas. Olha, você conhece, não dos outros, você conhece o seu coração, não vai julgar os outros, que Deus conhece, as pessoas podem usar várias palavras, Deus conhece o coração. Mas quando você tem muitas justificativas, ó Deus, eu estou frio, mas eu estou assim, porque você sabe, meu pastor fez isso, meu irmão fez aquilo, minha mãe fez aquilo, a gente começa a colocar a culpa em todo mundo. Enquanto estiver colocando a culpa nos outros, não está arrependido. Marcaram isso aí? Enquanto estiver colocando a culpa nos outros, pai e mãe pegam dois irmãos brigando. O que está acontecendo? O que os dois falam? Um fala, foi ele fez. E o outro fala assim, não, é porque ele. Né? É o que nós fazemos continuamente. Nós, né, lá no Jardim do Éden, o que Deus fez? Serpente, o que você está fazendo? Ah. Homem, o que você está fazendo? Foi a mulher. Mulher, o que você está fazendo? Foi a serpente, né? Então vai passando. Nós não assumimos. Agora aqui, graças a Deus, eles não estão falando nada dos outros. Contra ti havemos pecado, porque deixamos a nosso Deus e servimos aos baalins. É duro falar isso. Se no seu coração Deus começa a revelar que você está confiando, amando, dependendo, achando sua satisfação em alguma outra coisa, você vai chegar para Deus e falar assim, ó, Deus me perdoa porque eu estou te deixando, eu estou servindo outro Deus. É difícil falar isso. É lógico que não adianta só repetir essas palavras, tem que ser um toque de Deus, Deus mostrando, realmente tem alguma coisa errada. Contra ti havemos pecado, porque deixamos a nosso Deus e servimos aos baalins. Mas Deus não está, Deus está respondendo, né? Tocou no coração de Deus, ele está respondendo, mas ele não está amolecido ainda não, o negócio aqui está sério. Respondeu o Senhor, não vos livrei, agora eu vou falar 7 vezes que ele livrou, não vos livrei dos egípcios, dos amorreus, dos amonitas, dos filisteus, também os sidônios, os amalequitas e os maonitas, vos oprimiram e quando clamastes a mim, não vos livrei da sua mão. Contudo, não era para o povo estar fiel a Deus, depois de Deus ter feito tudo isso, está certo que não foi tudo na mesma geração, né? É na história, né? Mas, contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses. Agora escuta o que Deus fala. Isso mostra, ele não vai fazer o que ele está ameaçando aqui. Mas isso mostra, pode ter certeza, que Deus não é igual nós que ficamos falando com o filho. Não faça mais isso, senão eu vou bater. Se não faça isso, senão eu vou pôr de castigo. Aí faz uma vez, duas vezes, três vezes, aí o filho fala assim, ele fala isso por falar, nunca vai fazer. Deus não é assim. Deus está falando isso porque a ira dele chega num ponto que ele pode fazer isso. Não vos livrarei mais. Sabe o que eu entendo aqui? Que Deus não quer mais ciclo. Deus está falando aqui, chega. Eu não quero, vai ter, infelizmente vai ter mais um ou dois, mas Deus está caminhando, Deus está preparando o caminho para trazer Davi. Davi é uma figura de Jesus, Davi vai trazer o reino. Deus vai tirar os ciclos, irmãos, Ele vai tirar esses ciclos da nossa vida e vai estabelecer o reino dEle. Então nós precisamos entender que Deus está impaciente, Deus está falando, olha, está chegando a um ponto que eu não vou suportar mais. Não vos livrarei mais. 13, 14, ide, clamai aos deuses que escolhestes, que eles vos livrem no tempo do vosso aperto. Quando tudo vai bem, irmãos, olha, a gente precisa aplicar isso. Quando você tem um bom emprego, você tem a tendência de achar que o seu apoio, seu sustento, vem dali. Agora, quando Deus põe a mão e aquilo acaba, aí você fala assim, ai Deus, é só o Senhor pode livrar. Eu falo assim, oh, mas você não estava confiado naquilo lá? Agora vai buscar aquilo lá. E tá, ele tá assim, ó, você está buscando outros deuses? Agora que aquele Deus te deixou na mão, você vem para mim? Que negócio é esse? Deixamos o nosso noivo verdadeiro, fomos atrás de outros amantes. O outro amante, como ele é totalmente sem amor verdadeiro, ele vai nos deixar na mão, e depois nós falamos assim, ó, Deus, meu Deus, eu te amo tanto. Ah, é porque o outro deixou? Porque você ficou na mão? É. Mas graças a Deus, que mesmo assim, Ele é misericordioso. Amém, irmãos? Olha só, que eles os livrem no tempo do vosso aperto. Versículo 15, mas os filhos de Israel disseram ao Senhor, pecamos. Olha, não, você não imagina, é outra vez, se você não, nunca esteve nesse lugar, você não sabe como é difícil falar isso. Eu uso como exemplo um homem que foi evangelista na televisão, começou coisas tremendas nos Estados Unidos, começou assim um parque, ia ser praticamente um Disney World para os evangélicos, ele tinha feito coisas tremendas, ele tinha milhões de dólares, ele vivia em tanto luxo que o cachorro dele tinha ar-condicionado no canil dele, tinha, é uma coisa impressionante, era o evangelho da prosperidade até nos últimos pontos. Só que aí caiu em imoralidade, o governo pegou em situações também financeiras, ele foi para prisão, lá ele ficou assim praticamente, inclusive assim, em todas as televisões, mostrou a imagem desse homem, depois do julgamento dele, indo, ele foi condenado, ele não ficou todo esse tempo, ele foi condenado a tipo 40 anos, acho que é 38, uma coisa assim, anos na cadeia, por causa de problemas financeiros envolvendo o império dele. E ele ficou tão conturbado, tão assim, que ele praticamente ele entrou em crise, ele estava assim, aquele homem que ficava assim, ensinando todo mundo como ser próspero, como confiar em Deus, Deus faz tudo para nós, aquela imagem ficou estampada assim nas televisões dos Estados Unidos de um homem quebrado, humilhado, chorando, indo para a prisão. E aquele homem ficou lá na prisão, desse jeito Deus tinha feito com ele, ele tinha outros deuses, e Deus se afastou dele e deixou ele ir para a prisão. Onde está a proteção de Deus? Como é que Deus não defendeu? Como é que Deus não defendeu a sua honra? Não, Deus deixou ele ir para a prisão, e lá na prisão ele começou a ler a Bíblia, um pregador começou a ler a Bíblia, não que ele nunca tinha lido, mas ele leu a Bíblia, e leu a Bíblia, e leu as palavras de Jesus, e ele saiu com a convicção, assim, Deus nunca falou bem de posses, de dinheiro, de prosperidade, mudou totalmente, Deus teve misericórdia, depois acho que de 5 anos ele pôde sair incondicional, o homem é transformado, e ele escreveu um livro, sabe qual o título desse livro? Eu estava errado. Um homem famoso, um homem que prezava a honra, o nome, eu estava, olha, só quem passa por isso, que sabe como é difícil se humilhar a esse ponto, e dizer, eu estava errado. Pecamos, faze-nos conforme tudo quanto te parecer bem, tão somente rogamos que nos livres hoje. Irmãos, nós vamos parar aqui, porque o versículo 16 eu queria É algo que me comove muito. Só vou dar um pensamento. Diz assim, né, vamos ler o versículo, mas queremos falar sobre isso na próxima aula. Então tiraram os deuses alheios. Eles não só falaram que pecaram, mas eles fizeram alguma coisa. Eles tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. E o Senhor não pôde mais suportar a angústia de Israel. Ah, irmãos, essa frase é muito profunda. E responde a pergunta que eu fiz. Como é que Deus vê o nosso sofrimento quando nós estamos sofrendo por desobediência a Ele? Como é que Deus vê? Está aqui a resposta. Mas eu quero falar mais sobre isso. Porque esse Deus nosso, Ele não se revela, Ele não fala, Deus, eu sou, eu sofro, oi, coitadinho de mim. E você tem que achar isso nas entrelinhas da Bíblia. Você tem que achar o Deus que sofre lá nas profundezas. Então vamos tentar achar isso, amém, irmãos? Vamos achar a natureza desse Deus que nos ama tanto que Ele sofre quando nós somos desobedientes, infiéis, frios, quando nós nos afastamos dEle. Pai amado, nesta manhã, nós te louvamos porque a tua palavra, até aqui no livro de Juízes, onde tem tantas histórias tristes da infidelidade do teu povo, mas nós temos aqui joias, tesouros tremendos da tua natureza e de como o Senhor nos ama com amor eterno. Ó Pai, que esse amor possa alcançar o nosso coração numa medida muito maior ainda e nos transformar em nome de Jesus. Amém. Eu ainda tenho, se alguém não estava domingo passado, ainda tenho o arauto da sua vinda e a revista Impacto, e eu tenho também, o irmão pediu, se mais alguém quiser também, a história do avivamento Azusa, é uma história impressionante que começou no início do século passado. Se alguém quiser, pode procurar comigo.